Imagina se acordar, pegar o celular e, de repente ver a marca da sua empresa estourando nos trending topics.
Nossa, é aquele momento que o estômago até gela.
Gela demais. Porque, vamos ser sinceros, 9 em 10 vezes, não é porque vocês lançaram um produto genial que vai mudar o mundo. É porque uma crise estourou.
Sim, é sempre alguém apagando incêndio de última hora.
Pois é. A gente passa a vida corporativa inteira nessa correria, mas hoje a gente vai inverter essa lógica. A proposta desse nosso mergulho é desconstruir o que está de fato moldando os negócios, a comunicação e o marketing agora. E para isso, a gente trouxe um material de bastidor muito forte. A gente está usando a inteligência do serviço digital Synapse. Basicamente, o Rodrigo Kogo monitora, analisa e seleciona as tendências mais vitais do mercado. E nós vamos, digamos assim, destrinchar esses relatórios que ele envia todo mês para os assinantes.
Primeiro naquela agilidade ali da timeline do WhatsApp, né?
Exato. No WhatsApp. E depois tudo super consolidado no boletim por e-mail.
É o tipo de curadoria que te tira total do escuro. Porque para pensar, se a gente for olhar para o centro de qualquer negócio hoje, o ativo mais frágil e ao mesmo tempo mais valioso que existe é a forma como o mercado te enxerga.
Com certeza.
E aí a gente tem um dado muito, muito sintomático no Panorama da Gestão de Reputação no Brasil, a edição 2026. Esse material foi produzido pela Kinuin.
Da Kinuin, sim.
Eles mapearam que as lideranças finalmente, tipo, entenderam a reputação como um pilar estratégico. A ficha caiu. Só que, na prática do dia a dia, a execução da coisa continua engessada só lá na gestão de crise.
Cara, o que me parece um contrassenso absurdo, né? Tratar a reputação só quando a crise já estourou é como, sei lá, você pagar caríssimo no seguro do carro, mas esquecer de trocar o óleo do motor.
Nossa, é a analogia perfeita.
Você sabe que o motor vai fundir uma hora ou outra, você só tá lá sentado no banco esperando o barulho para acionar a seguradora.
Exatamente isso.
Mas vem cá, como é que uma empresa muda isso na vida real? Porque não dá para você ter uma bola de cristal na mesa para prever de onde vem toda a crise.
Não, e você não precisa de uma bola de cristal. Você precisa de escuta ativa de dados. O estudo mostra bem que a mudança acontece de verdade quando a área de comunicação deixa de ser aquele setor que, só redige nota de esclarecimento.
É, aquela nota padrão que ninguém lê direito.
Boicote, de fato. É puro monitoramento contínuo.
Faz muito sentido. O problema que eu vejo é que as mesmas ferramentas que prometem trazer essa inovação toda, essa leitura de dados rápida, elas também estão trazendo umas armadilhas meio pesadas.
É, tem o outro lado da moeda.
Sim. Por exemplo, eu li aquele relatório A Miragem da IA, um reflexo incômodo com um grande impacto nos jovens, que foi produzido pela LLY. E o que eles apontam ali sobre os modelos de linguagem é bem alarmante.
Demais.
A inteligência artificial está, na verdade, automatizando vieses de gênero em temas super sensíveis como autoestima e vocação profissional. Mas como que isso acontece tecnicamente? A máquina tem preconceito?
Então, a máquina em si não tem consciência nenhuma. O que ela tem são dados de treinamento.
Ah, entendi.
Os modelos de linguagem leem a internet inteira. E a internet é basicamente o quê? O espelho da nossa sociedade ao longo de décadas e décadas.
Claro, com todos os problemas que a gente já tem.
Exato. Então, se historicamente os textos associam cargos de liderança a homens e papéis de cuidado a mulheres, a inteligência artificial entende isso como um padrão estatístico válido e simplesmente reproduz.
Caramba, é um ciclo vicioso.
Para um gestor de comunicação, isso muda a regra do jogo. Você usar IA para gerar campanhas ou textos sem uma governança humana muito rígida em cima... Não é só uma falha técnica.
Exato.
É uma bomba relógio. É uma crise de imagem institucional esperando o pior momento para estourar.
O que joga essa responsabilidade toda direto para o colo de quem está liderando as equipes, né? Porque se a tecnologia falha dessa forma estrutural, quem tem que corrigir a rota não é o setor de TI. É a liderança humana.
Sem dúvida.
E a gente cruza exatamente com dois materiais incríveis que o Synapse trouxe sobre liderança. Um é o Tendências Globais de Talentos 2026, Impulsionando o Desempenho Exponencial, Resolvendo a Equação Homem-Máquina, que é da Mercer.
Ótimo estudo.
E o outro é o State of the Global Workplace 2026, produzido pela Gallup. Lendo os dois, a sensação nítida que dá é que só sair comprando licença de software não salva ninguém.
De forma alguma. A grande ilusão corporativa do nosso momento agora é achar que a ferramenta faz o trabalho difícil sozinha.
É.
A adoção tecnológica, ela só gera vantagem competitiva real quando os gestores fazem o redesenho completo do trabalho.
Como assim?
Ou seja, você tem que auditar os processos todos, tirar aquele trabalho braçal, repetitivo da equipe e realocar os seus talentos para supervisão estratégica, para revisão crítica, para criatividade mesmo.
Entendi. Então, numa frase, a inteligência artificial não salva um chefe ruim. Ela só faz ele tomar decisões ruins numa velocidade exponencial.
Nossa, é a tempestade perfeita. Se a liderança for tóxica ou se simplesmente não souber direcionar o time, a tecnologia vira um acelerador de caos e de desmotivação.
Que perigo.
O gestor moderno precisa criar, acima de tudo, um ambiente de confiança. Um espaço onde o colaborador se sinta seguro para apontar e dizer, olha, a máquina errou aqui. E essa confiança interna, inevitavelmente, ela transborda lá para fora.
E como transborda? Quando a empresa consegue alinhar essa inovação ética com uma liderança forte de verdade, o consumidor lá na ponta sente. O que leva a gente para o Sustainability Consumer-Led Brand Ranking, que foi produzido pela Kantar.
Esse relatório é revelador.
Muito. Eles escancaram uma lacuna imensa, um abismo entre o que o consumidor exige de responsabilidade das empresas e a credibilidade real das mensagens que as marcas estão comunicando. E no top 5 das marcas que lideram essa confiança hoje no Brasil, a gente tem nomes super diferentes. Tem a Baidi, a Neo Energia, a Mãe Terra, o Magalu e a Disney. Como que empresas de setores tão distintos entram na mesma lista de confiança?
A resposta aí é integração operacional. Nenhuma dessas marcas atingiu o topo porque fez só um discurso poético no Instagram, entende?
Claro.
Não é só marketing.
Não. O Magalu, por exemplo, gera essa confiança porque a estratégia de diversidade ou de democratização do acesso não está num banner, está no modelo de negócios dela. Está na forma como ela contrata, como atende o cliente.
Está na raiz, isso. A Mãe Terra faz a mesma coisa na própria cadeia de suprimento e sustentável dela. O consumidor de hoje é super cínico em relação à publicidade mastigada. Ele só confia quando percebe que a comunicação da empresa reflete exatamente como ela opera quando as portas estão fechadas.
Ou seja, é aquela reputação preditiva que a gente falou lá no início do nosso papo, sendo aplicada na veia, na estrutura da empresa.
Exatamente. O ciclo se fecha aí.
Bom, foi uma jornada intensa hoje. E só lembrando a você que nos acompanha, todo esse material super detalhado, com os links na íntegra da curadoria do Rodrigo Kogo, está te esperando lá no grupo de WhatsApp do Sinapse e também no drive do seu boletim por e-mail. Não deixe de ler os originais.
É, porque é nas entrelinhas desses relatórios que estão as próximas grandes decisões do seu setor. Fica a dica.
Para fechar, então, eu vou deixar uma provocação para você pensar na sua próxima reunião. Se a inteligência artificial automatiza os preconceitos do nosso passado, como nós, líderes e gestores de comunicação de hoje, podemos intervir ativamente nessa tecnologia para desenhar uma narrativa mais justa para o amanhã? Um abraço e até a próxima!